Reportagem especial.
A extensão e a força sem precedentes dos desastres naturais desafiam a capacidade das cidades e dos países de proteger as populações. Na hora da emergência, faltam braços para salvar vidas e para acudir tanta gente que perdeu tudo. Eu sou Vera Morgado e a atuação dos voluntários nos mega desastres naturais é o tema deste capítulo da reportagem especial sobre o voluntariado no Brasil. Quando a inundação no Rio Grande do Sul completava uma semana, o Vinícius Bernardes descreveu a situação crítica diante da falta de alimentos, da insegurança e do medo de que a natureza derrubasse mais água sobre a região. Ele é morador de Porto Alegre e voluntário em abrigos.
Os familiares do Caí perderam tudo com a chuva no início, né? Quando ela estava lá na serra e começou a descer antes de chegar em Porto Alegre. Alguns outros familiares tiveram que deixar suas casas porque moravam na zona norte de Porto Alegre. A situação atual é muito crítica em termos de trânsito, em termos de mantimentos, assim, muitas coisas faltando nos supermercados. Uma situação bem difícil. E para quem está na linha de frente é mais difícil ainda, porque tem que lidar com chuvas que vêm em algum momento, com saques que estão acontecendo nas casas à noite.
No dia 14 de maio de 2024, o nível do Rio Guaíba ameaçava subir mais uma vez. Uma força-tarefa que reunia agentes e socorristas de vários estados permanecia atuando no Rio Grande do Sul. Toda a ajuda ainda era pouco. O coronel Laureano Júnior, da Defesa Civil de Santa Catarina, deu um panorama dos perigos que os gaúchos ainda corriam naquele momento por causa do alagamento. As chuvas atingiam o estado desde o final de abril.
Nós temos uma condição aí para os próximos dias de uma temperatura mais baixa, do frio, e aí as pessoas, além de estarem se colocando em risco, eventualmente para hipotermia, virem a se afogar, temos doenças que podem ser transmitidas para quem está em contato com essa água da chuva.
O que aconteceu no Rio Grande do Sul prova que o Estado e a sociedade precisam se unir como nunca para enfrentar a nova realidade dos mega desastres naturais. O voluntariado é uma peça fundamental nesse cenário.
Algumas cidades do Rio Grande do Sul foram praticamente atingidas em 100% do seu território. E aí, quando nós começamos a observar a população de alguns desses municípios, na casa de 30 mil, 40 mil habitantes, é inegável que a conta do serviço público disponível ela não fecha com a demanda, né? É extremamente excepcional desse momento. Então, há necessidade de união de esforços, há a necessidade da participação ativa da população e daqueles que têm condições de ajudar de alguma forma, como de fato já vem acontecendo, seja quem disponibiliza recursos financeiros ou doa água, doa alimento.
Os voluntários têm informações fundamentais para reduzir os danos em suas comunidades. Conhecem o local, os vizinhos, as situações e as pessoas mais vulneráveis. Enquanto as políticas públicas de prevenção não se adequarem à realidade da mudança climática, eles vão ser cada vez mais necessários. Atuam no envio e na distribuição de doações, na limpeza e reconstrução das cidades e até no resgate das vítimas. Tem sido assim, afirma a tenente Sabrina Ribas, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.
A extensão dos danos foi muito, muito maior, né, do que a gente esperava. Então, assim, nos resgates também, o pessoal nos ajudou bastante, né, a fazer essa retirada das pessoas de áreas de risco. A gente vê que tem muitos voluntários em abrigos também. Então, com certeza, agora, mais adiante, a gente vai ter uma fase que é a questão da limpeza das cidades.
Em outra capital, quase 3 mil quilômetros distante de Porto Alegre, a Defesa Civil de Salvador, na Bahia, treina voluntários num programa bem estruturado de prevenção de desastres. A cidade também lida com o aumento do volume de chuvas. O ideal é que os voluntários atuem na redução de riscos, a etapa anterior à emergência. Mais de 1000 pessoas já foram capacitadas em Salvador. Esses voluntários são moradores de áreas vulneráveis. A coordenadora de ações comunitárias e educativas da Defesa Civil de Salvador, Fabiana Santana, explica que os voluntários são treinados para levar informação e mobilizar os vizinhos para os sinais de perigo, mas não para atuar em situações de desastre.
A gente deixa bem claro isso na formação, porque em uma situação real de desastre, o ideal é que quem faça esse atendimento prioritário é o corpo de bombeiros, se houver vítima, a defesa civil faz a avaliação do risco através dos engenheiros, arquitetos e outros técnicos que trabalham aqui, mas os voluntários são formados para serem multiplicadores das ações.
É um trabalho cada vez mais importante nos programas de prevenção.
Porque hoje a gente foca a maior parte do nosso trabalho em prevenção. Quais são os ofensores que acabam fazendo com que os desastres ganhem maior proporção nesse sentido. Então, eles saem daqui conhecendo um pouco disso, né? De qual é a estrutura de Salvador, como é o trabalho da Defesa Civil e de que forma eles podem contribuir.
A Fabiana Santana, da Defesa Civil de Salvador, explica que a contribuição acontece dentro da própria comunidade e nos locais que eles frequentam. Nas conversas e na troca de informações com amigos e com a família, esses voluntários estão salvando vidas.
É também entender a questão do momento que a gente vive de alterações climáticas. A gente nem trata mais como mudanças climáticas, mas sim como urgência climática.
A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, é relatora do projeto de lei que cria a Política Nacional do Voluntariado. O texto, em análise na Câmara, inova ao tratar de ações de voluntariado em situações de emergência. Maria Rosas explica a proposta de organizar o trabalho voluntário nas ações de defesa civil. Ela entende que a colaboração da sociedade e do setor privado com o poder público em situações de calamidade é uma estratégia fundamental. Para a deputada, é o que amplia a capacidade de resposta e acelera a recuperação das comunidades afetadas.
Quando a gente envolve os voluntários e organizações não governamentais no planejamento e execução de ações de emergência, traz uma diversidade de habilidades, conhecimentos e recursos que podem complementar os esforços governamentais. Torna-se um braço do governo.
Essa abordagem colaborativa não só potencializa os recursos disponíveis para enfrentar as crises. Segundo a deputada, também promove a solidariedade, que é essencial em momentos de grande necessidade. Para Carol Aires, os voluntários também são uma peça-chave para desenvolver estratégias de longo prazo na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Carol Aires é historiadora e mestre em História Social pela PUC de São Paulo. Ela explica o papel dos voluntários dentro do conceito de governança territorial, que, segundo ela, é fundamental no mundo em que os megadesastres naturais já são realidade.
Eu sempre falo que os grandes especialistas de determinado território, né, de determinada realidade, são as pessoas que vivem neles, né? Então, nada melhor do que colocar todo mundo para pensar junto nessa perspectiva de caminhos para o futuro e pensar também quais são as capacidades territoriais em casos de desastre.
Mas será que a atuação do voluntário pode ter um efeito colateral de retirar o dever do Estado como executor de políticas públicas? Carol Aires acredita que a governança territorial deve ser fortalecida para que melhores políticas públicas sejam desenvolvidas e ajuda a esclarecer esses papéis.
Dentro da perspectiva de governança territorial, todo mundo tem a sua responsabilidade e o seu papel. E todo mundo tem que trabalhar junto, na verdade, não é uma coisa ou outra, né? Assim, não é o cidadão ocupando o lugar, o espaço e o papel do poder público. É como se trabalha junto, né? Como que o poder público, ele abre espaços de participação através de conselhos, através de audiências, através de formação mesmo, para que mais cidadãos possam participar das decisões que vão impactar suas vidas, né?
No próximo capítulo, vamos mostrar exemplos de ações voluntárias que atuam no Brasil há décadas, com imensos ganhos para a sociedade. Até lá.
Reportagem especial.